Boa noite, irmãos. Primeiro, eu quero saudar a você que veio como convidado nesta noite, que está presente aqui pela primeira vez, ou que já vem frequentando o nosso culto algumas vezes. É muito bom ter você conosco. Espero que você se sinta bem no nosso meio e que você possa retornar mais vezes. Quero saudar também o irmão presente aqui, o irmão pastor Robson, juntamente com a sua esposa. Quero falar o motivo dessa saudação. O pastor Robson foi uma pessoa muito importante para mim na minha caminhada. Fizemos muitas visitas de evangelismo juntos e eu aprendi muito com o amado irmão. Então quero deixar aqui o meu agradecimento pelo tempo empenhado nas nossas visitas que nós fizemos. Meus irmãos, nós vamos refletir hoje no seguinte tema, palavra fé. Eu tenho certeza que se eu pedir para vocês enumerar algumas qualidades dessa palavra, eu tenho certeza que eu vou ouvir diversos adjetivos. Mas a palavra fé, nós vamos estar refletindo nessa noite, ela é uma coisa positiva, mas ela pode ser uma coisa negativa para a sua vida. Não se assuste. Lembro-me que da última vez que eu vim trazer a palavra aqui, eu deixei uma pergunta inicial que todos se assustaram. Mas, volto a dizer, não se assuste, que o texto vai clarificar a nossa mente. E para isso eu quero pedir aos irmãos que abrem no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Nós vamos estar lendo todo o capítulo. Vai ser uma leitura extensiva, mas vamos fazer uma reflexão bem dinâmica. E eu quero pedir aos irmãos que permaneçam com as suas Bíblias abertas para que vocês possam testificar tudo aquilo que eu estarei dizendo aqui a respeito da palavra de Deus. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo até o finalzinho do capítulo, no versículo de número 26. Assim diz a palavra de Deus: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência os que têm os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo erguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura qual diz. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras e metriz a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Vamos orar? Pai, estamos diante da tua palavra. Palavra essa que é viva e eficaz. Quero te pedir, Senhor, neste momento, direção para que o Espírito Santo do Senhor possa se manifestar aqui, Senhor. Para que a tua palavra seja dita e seja de encontro a cada necessidade que estejamos aqui nessa noite. Obrigado por tudo, é no doce nome de Jesus que te oramos. Amém. Meus irmãos, confesso para vocês que a primeira vez que eu me debati com esse texto, eu criei uma pulga atrás da minha orelha. O pastor Leandro está rindo ali, eu acredito que ele deve ter passado por essa situação. Quando eu me deparei a primeira vez estudando alguns livros do Novo Testamento, a primeira pergunta que eu me fiz foi, mas não é pela fé que nós somos salvos? Somente pela fé? Se vocês leram ou ouviram atentamente esse texto, Tiago ele trabalha uma analogia que nos dá a entender que as obras são fundamentais para que nós possamos obter a fé. E não é muito diferente disso. Mas quando alguns historiadores pesquisaram sobre o livro de Tiago, especificamente esse capítulo 2, muitos acharam que ele estava indo contrário à palavra de Deus. Porque Paulo vem pregar que a fé, somente a fé, é suficiente para a nossa salvação, não por obras. E aí vem Tiago com esse texto e diz que o que adianta a nossa fé? O que adianta a nossa fé se nós não praticamos boas obras? E chega um determinado momento que ele fala. Então vai chegar alguém que vai dizer para você, vem com a sua fé sem obras, que eu vou com as minhas obras com fé. E aí eu entrei em conflito. Pesquisei inúmeros lugares, inúmeros textos. Martim Lutero foi contrário ao livro de Tiago, o nosso reformador, porque ele acreditava nessa linha que Tiago era contra aquilo que Paulo tinha pregado. Mas é exatamente isso que eu quero trazer a reflexão para os irmãos. Eu quero trazer a reflexão para os irmãos o que Tiago está querendo nos dizer. O que Tiago quer trazer para a nossa reflexão. E quando nós falamos sobre a fé, a salvação, nós temos que entender o seguinte, Paulo afirma, lá no livro de Romanos, que a nossa fé é a causa da nossa salvação. E o que que Tiago está querendo vir dizer aqui nesse texto que nós acabamos de ler? Que a nossa fé, ela se evidencia nas nossas obras. Aí é onde que é o paralelo que nós vamos fazer. Diferentemente do que alguns historiadores quiseram afirmar, Tiago não está indo contrário àquilo que Paulo afirmara, que somente pela fé e a fé basta. Ele está querendo complementar aquilo que Paulo afirmara. E para isso, nós vamos refletir lá naquele texto de Efésios 2, 8, 9 e 10, que diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de cada um de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas nós somos feitos por Cristo para praticar as boas obras que de antemão são propostas por Deus. É baseado nesse texto que nós vamos refletir aqui nessa noite. E eu quero trazer uma reflexão, e por isso que eu pedi aos irmãos que permanecessem com a sua Bíblia aberta. Primeiro ponto que Tiago nos alerta em relação à nossa fé é a fé no julgamento humano. Olha o que, que diz no versículo 1 até o versículo 4. Ele vai citar um exemplo. Caros irmãos, se entrar dentro daqui, desta igreja, vamos tirar a ideia de sinagoga. Trazer uma reflexão para os irmãos que estão presentes aqui. Se entrar dentro daquela porta agora, um irmão trajado de boa aparência, com joias aparentes, com uma boa índole, e um outro trajado com roupas velhas, talvez até rasgada, qual será o tratamento que essas duas pessoas receberão? Será que essas duas pessoas receberão o mesmo tratamento? Aqui, Tiago está alertando que o quê? Essa pessoa que aparenta ter um nível social maior do que a outra, ela será recebida de uma forma mais elegante, será colocada num lugar privilegiado. Já aquele que, considerado mais pobre, será colocado num lugar mais justo para sua vestimenta. E o texto diz que talvez ele vai ser colocado até no chão. E por que que nós estamos fazendo o paralelo da nossa fé com as boas obras? Porque, meus irmãos, quando nós vamos contrário à palavra de Deus, quando nós fazemos distinção de pessoas, quando nós fazemos distinção de alguém que está com uma roupa diferente da outra, nós estamos indo contrário à vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus é que nós possamos tratar uns aos outros de forma igual. Independente da conta bancária dele, independente da roupa que ele usa, independente do carro que ele anda, independente dos bens que ele aparenta ter. E Tiago vai fazer esse alerta. Não adianta vocês, no caso nós, adorarmos o nosso Deus com uma fé, mas uma fé mentirosa. Quando nós falamos que nós somos salvos pela fé, é verdade. Mas até que ponto que essa fé tem atrapalhado a sua comunhão com Deus? Até que ponto essa fé, como eu falei lá no início, ela tem sido uma fé mentirosa? Porque o Senhor não quer que nós tenhamos apenas fé na sua palavra. Ele quer que nós a pratiquemos. E a partir do momento que nós separamos pessoas, pobre e rico, nós estamos fazendo essa separação que Cristo não fez. Muitos historiadores afirmam até que Cristo era um burguês. Em inúmeros livros aí, teorias, eles afirmam que Cristo não é o Salvador porque ele andava no meio dos pobres, dos leprosos, das prostitutas. Se nós afirmamos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo, por que que nós vamos fazer acepção à pessoa se ele, que é o exemplo que foi dado, andava no meio dos mais humildes? E aí Tiago vai fazer esse alerta. Meus irmãos, de que adianta? De que adianta vocês terem a fé que vocês tanto falam, que vocês tanto expressam, mas a primeira oportunidade que vocês têm, vocês distinguem as pessoas. Vocês tratam um de uma forma e o outro de outra. E aí ele vai começar a fazer um alerta lá no versículo 8. Observai comigo o texto. Se vós, contudo, observais a lei rege segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Mas se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados segundo erguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Meus queridos, aí ele vai dar um exemplo. Se você não adultera, mas mata, você é transgressor de toda a lei. Se você não faz isso, mas faz aquilo, você é transgressor de toda a lei. E por muitas das vezes, nós não fazemos distinção de pessoas apenas pelo seu nível social. Nós fazemos distinção de pessoas porque nós queremos enumerar aqueles que são dentro da igreja e aqueles que são de fora da igreja. Hoje, na parte da manhã, nós tivemos uma reunião com líderes de célula aqui, e o pastor Isaac falou uma palavra hoje que me mexeu comigo. Ele falou assim: muitas das vezes a gente fica tão envolvido com a igreja que acaba que as pessoas que ficam ao nosso redor são pessoas apenas da igreja, pessoas que já são salvas em Cristo Jesus. E quando a gente fala que vai em busca desse perdido, nós vamos em busca de quem? Se nós não estamos ampliando a nossa vida com outras pessoas. Sabe por quê, meus irmãos? Que muitas das vezes nós fazemos isso porque nós fazemos distinção de pessoas. Nós queremos estar ao lado de pessoas que fazem as mesmas coisas, praticam as mesmas coisas que nós praticamos. Aquelas pessoas que nós chamamos, num linguajar bem de crente, aqueles mundanos, nós queremos distância. Porque eles não praticam, porque eles não fazem aquilo que nós fazemos, porque nós somos diferentes. Nós se julgamos melhor do que aquelas pessoas. Aí eu pergunto para vocês, o que adianta essa fé? De que adianta essa fé que nós temos, se nós não estamos indo em busca daqueles mundanos que tanto necessitam ouvir da palavra de Deus? Recentemente a gente estava conversando aqui, na segunda-feira, após a finalização do nosso encontro, e aí eu conversando com o Rafael, aí eu, depois indo para casa, eu falei com a minha esposa, eu falei: ô, Chayane, o Rafael, ele é muito da comunidade, ele é muito do bairro. Você conversa com ele, você vê que ele fala o nome de todo mundo e tem um carinho para aquelas pessoas devido até ao serviço dele. Mas é isso que nós precisamos ter. Nós não podemos fechar as portas para aquelas pessoas que muitas das vezes enxergam em nós a solução dos seus problemas. Recentemente eu fui fazer uma visita a uma pessoa conhecida, e essa pessoa, no final da visita, ela me abordou da seguinte forma: meu irmão, você não sabe há quanto tempo que eu estou esperando essa palavra. Porque eu olhava lá você no Facebook, que você pregou não sei aonde, que você fez isso, que você fez aquilo, trabalhou em tal ministério dentro da sua igreja, e eu olhava para você e falava assim: esse cara tem a palavra que eu estou precisando. Meu amigo, pessoal. E eu nunca falei de Jesus para ele. Teve que acontecer um momento específico da vida dele, uma dificuldade, para me enxergar a necessidade e eu ir falar de Jesus para ele. E aí ele virou para mim e falou assim: há quanto tempo que eu tenho esperado esta palavra? E é isso que o Tiago está nos alertando. Não adianta você querer julgar as pessoas porque fulano adulterou, porque fulano matou, porque fulano está cobiçando a mulher do outro. Se eu tropeço na mesma lei que eles tropeçam. E acaba que nós fazemos essa separação e criamos uma barreira para que essas pessoas não se aproximem. Que fé é essa que nós não temos praticado mais a misericórdia? Que fé é essa que nós não temos praticado mais a piedade? Que fé é essa que nós não estamos nos preocupando com aqueles que estão necessitados? Quando a gente fala a palavra necessitado, muitas das vezes nós usamos o necessitado de roupa, comida, abrigo. Mas quantas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus? A última vez que nós saímos para fazer uma ronda aí pela cidade, numa quarta-feira que a gente fazia para entregar comida para alguns moradores de rua, nós nos deparamos com um morador aqui em frente à rodoviária, e nós chegamos com um prato de comida e um determinado irmão com a Bíblia na mão. Ele olhou para a gente e falou assim: meu irmão, você me desculpa, comida eu não quero não, já me alimentei. Mas eu queria tanto a palavra de Deus, porque eu tinha, e eu descuidei e me roubaram a Bíblia. Eu queria tanto a palavra de Deus. E eu sempre ando com algumas Bíblias sobrando. Os irmãos das Olimpíadas me abençoam todo ano. E eu fui lá no carro, corri, peguei. Ele falou assim: meu irmão, esse aqui é o melhor alimento que eu podia ter nessa noite. Às vezes a gente olha, a gente julga as pessoas, a gente acha que a necessidade dela é uma, mas a necessidade dela é outra. Às vezes a gente olha e fala: pobre coitado, está precisando tanto de uma roupa nova, e às vezes aquela pessoa está tão feliz com aquela roupa, está tão alegre com o pouco que ela tem, mas nós temos o mal de julgar as pessoas. Segunda reflexão que eu quero fazer com os irmãos, a partir do versículo 14, Tiago vai começar a enumerar, dizendo, afirmando, que a nossa fé, por muitas das vezes, é uma fé morta. No versículo 14, ele fala: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? E aí ele vai citar um exemplo. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecido de roupa e necessidade do alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Olha o que Tiago está afirmando. Tiago está afirmando, meus irmãos, muito além do que você suprir a necessidade de comida ou roupa de alguém. Tiago está querendo nos alertar que nós não devemos conhecer, nós não devemos ter fé no nosso Deus, no Cristo, só de uma forma intelectual. Por muitas e muitas vezes, nós acreditamos e nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, mas não passam disso, não passam de história, não passam de teorias. E qual é o paralelo que Tiago está querendo fazer? De que adianta? Se você passar por pessoas que têm necessidade, e você não atender a necessidade daquela pessoa, de que adianta essa fé sua? E aí, mais à frente, no versículo 18, ele vai confrontar. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Meus irmãos, Tiago não está afirmando que você precisa fazer boas obras para você ter direito do céu, não. Tiago não está afirmando que você precisa suprir a necessidade física de alimento, de roupa de alguém para você ter acesso ao céu, não. Ele está fazendo um alerta que você que diz, você que prega, você que levanta a mão, dizendo que o Senhor é o seu Deus, é o nosso Consolador, Ele que nos abençoa, Ele que supre as nossas necessidades, é o mesmo Deus que nós devemos pregar para aquelas outras pessoas. Nós temos que parar de conhecer um Jesus de história. Muitas pessoas conhecem o Jesus da mesma forma que conhecem o Pelé, jogador, que conhecem Dom Pedro. Conhecem só de forma intelectual. E aí Tiago vem fazer o alerta. Olha o que ele vai falar no versículo 19. Esse aí vai arrebentar, gente. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Só um instantinho que eu me perdi. Até os demônios creem e tremem. Tu acredita que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Meus irmãos, isso para mim é muito significativo. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo de uma forma tão inoperante para Deus, que chega a ser vergonhoso. Nós não estamos dando bons frutos. Nós não estamos praticando as boas obras que de antemão Deus preparou para nós. E você sabe por que eu disse que esse versículo era uma porrada muito grande? Porque até os demônios temem a Deus. E muitas das vezes nós não temos temor a Deus. Nós não, por muitas das vezes, não temos temor a Deus. É muito significativo o que Tiago está falando. Se você acha que você está fazendo muito em acreditar que só existe um Deus, até os demônios creem. Até os demônios acreditam. Sabe por que Tiago está fazendo esse paralelo? Que eles esperam algo a mais de cada um de nós. Ele espera que nós saiamos, que nós devemos sair dessa teoria e começamos a fazer a prática. De que adianta? Nós estamos aqui, sei lá, 200 pessoas dentro desse tempo. Nós saímos daqui falando que a palavra de Deus foi muito boa, que a palavra de Deus tocou o meu coração, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é boa a todo tempo, mas quando a gente sai da porta para fora, nós não praticamos esta palavra. Nós ignoramos aquilo que o Senhor tem nos instruído. Nós deixamos de lado tudo aquilo que o Senhor tem de expectativa para cada um de nós. Nós entendemos e compreendemos, e Tiago quer fazer esse alerta, que todos nós fomos criados por Deus para sermos salvos. Compreendemos também que nem todos serão salvos. Mas Deus, no momento que Ele criou cada um de vocês que está aqui nessa noite, Ele criou você com o intuito de que você se reconciliasse com Ele através de Cristo. E não menos importante, Ele criou você, criou a mim, para que nós pudéssemos também fazer a boa obra dEle aqui na terra. Sabe qual é o problema? E Tiago está nos trazendo esse alerta. Que por muitas das vezes nós estamos preocupados só com eu. Nós estamos preocupados com a salvação própria, com a salvação única. Quando você pergunta para alguém, eu garanto que vocês vão afirmar com clareza: você tem fé? Claro que eu tenho. Óbvio que eu tenho. Claro que eu tenho fé. Charles Swindoll fala uma frase em um dos seus livros, que eu anotei aqui e queria passar para os irmãos. Diz assim, ó: somos justificados diante de Deus pela fé e justificados diante dos homens pelas obras. Somos justificados diante de Deus pela fé e justificados diante dos homens pelas obras. Quero perguntar o seguinte: algum de vocês sabe de verdade a minha fé? Alguém de vocês aqui pode afirmar com certeza se eu tenho fé ou não? Não. Isso cabe a Deus. Deus que vai me julgar se eu tenho fé ou não. Agora, como que as pessoas julgam a sua fé? Como que as pessoas olham para você e falam assim: aquele ali é um servo ou uma serva de Deus? Sim, meus irmãos. É através das boas obras. E quando eu falo boas obras, trabalhar para o reino de Deus vai muito além do que você trabalhar dentro dos ministérios da igreja. Vai muito além do que você se dispor a vir para cá pregar, tocar, operar a mesa de som, trabalhar na transmissão, na recepção. Vai muito além disso. Trabalhar para o reino de Deus é se preocupar com pessoas. É você amar o próximo. É você levar a palavra de salvação para aquelas pessoas sem nenhum alarde, sem nenhuma foto no Facebook ou Instagram. Hoje em dia nós estamos muito preocupados em prestar relatório para as pessoas. Eu fui fazer uma visita, eu tenho que contar para alguém ou para um determinado grupo. Eu fui fazer uma ação social, eu tenho que tirar foto e postar para as pessoas verem que eu estou fazendo. Sendo que a nossa preocupação deveria ser do que Deus espera de nós. E Tiago, quando vem trazer esse alerta, ele está falando para mim e para você. Muitas das vezes, essa afirmação do versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Como que nós dizemos e afirmamos que nós temos um Espírito Santo que habita dentro do nosso coração, que nos molda, que nos modifica, que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo? Hoje, na parte da manhã, estivemos na ceia aqui relembrando o sacrifício de Cristo. E por muitas vezes nós afirmamos que somos nova criatura. Que nova criatura nós somos? Aquela nova criatura que se preocupa só de ir nos cultos de domingo, nos cultos de cela, e acham que estão pagando a sua parcela com Deus? Será que nós estamos sendo imagem e semelhança de Cristo no dia a dia, no nosso serviço, na nossa escola, faculdade? Será que as pessoas estão olhando para vocês e falando assim: aquele ali é um servo de Deus, porque aquele ali faz a obra dele, independente de ministérios? Essa semana eu estava na casa da minha sogra, que está em obras, e aí minha sogra convidando um rapaz para vir ao culto hoje à noite. Aí eu cheguei, ela falou assim: aí, ó, Rubão, o nome do rapaz. Ô, Rubão, aí, ó, vai lá que é ele que vai pregar domingo. Esse aí é um homem de Deus. É sogra, né, gente? Sogra é benção, né? É homem de Deus. A primeira coisa, tenho pessoas para testificar isso. A primeira coisa que ele olhou para minha cara e ele disse assim: mas você faz alguma coisa? Você visita as pessoas no hospital? Você visita as pessoas quando elas estão doentes em casa? Assina, minha lata. Porque essa é a visão que as pessoas têm de nós. Aqueles que se dizem servos do Senhor são pessoas que visitam. São pessoas que se preocupam com as outras. Recentemente, estava conversando com um amigo meu da igreja católica, e ele reuniu um grupo, foi fazer uma visita, e a pessoa abordou eles muito alegre e falou assim: vocês são de qual igreja evangélica? Ele falou assim: não, nós somos da igreja católica, da matriz. Não, impossível. Católico não visita ninguém. Meus irmãos, não é uma crítica, é uma constatação. É uma afirmação que esse amigo, quem talvez aqui pode perguntar a ele, Maurício Loretti, fisioterapeuta, conversando com ele, ele me fez essa afirmação e falou: mas como que é impressionante que as pessoas identificam vocês, evangélicos, como pessoas preocupadas com elas, pessoas que visitam, pessoas que vão em busca delas. E por muitas das vezes nós estamos ignorando essa realidade, essa expectativa que Deus tem para cada um de nós. Último ponto, para nós caminharmos para o final. A partir do versículo 20, Tiago vai falar sobre a fé salvadora. Essa fé verdadeira, que não só nos leva para o céu, mas essa fé que nos faz praticar a boa obra. Diz assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E aí ele vai citar o exemplo de Abraão. Por que ele foi citar o exemplo de Abraão? Abraão, quando o Senhor falou que ele seria o pai de toda uma nação, obviamente ele duvidou. Mas ele teve fé. E Deus concedeu a ele um filho. E ele, achando que as promessas de Deus já tinham se cumprido sobre a sua vida, chega um determinado momento, Deus fala para ele: Abraão, sobe ao monte e oferece seu filho como sacrifício. Agora eu pergunto a vocês. Deus fala através do Espírito Santo que habita dentro do nosso coração. Se no momento de sensibilidade grande você percebesse que Deus estava falando ao seu coração e falasse assim: vá, entrega seu único filho para o sacrifício. O que vocês fariam? Vocês murmurariam contra Deus? Vocês iriam contestar Deus? Vocês iam pedir um tempo para Deus? Não, espera aí, eu preciso conversar com Sara primeiro, saber o que ela acha, saber o que ela pensa. O que Abraão faz? Toma Isaac pela mão e vai. Acreditando no Deus soberano de suas vidas. E eu fico imaginando quando seu filho pergunta: pai, mas cadê o sacrifício? Imagina nós com o coração de pai, tendo que responder: Deus proverá, calma, Deus vai agir. E é isso que Tiago faz alerta. Não adianta você dizer que tem fé, dizer que é salvo, sendo que as pessoas não estão enxergando em sua vida a salvação. Volto a dizer, não quero contestar ninguém aqui nessa noite. A palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus, ela é clara no sentido de que você precisa fazer um exame pessoal. Porque se você não está dando frutos para Deus, talvez a sua fé está baseada na coisa errada. E é isso que Tiago está querendo nos alertar. Tiago não está indo contrário à nossa fé, não. Tiago não está indo contrário à afirmação que Paulo fez, que basta termos fé para ser salvos. Tiago, ele quer nos trazer um alerta de que talvez você esteja imprimindo a sua fé em alguma coisa errada. Ou talvez a sua fé está te enganando em relação à salvação. Talvez você sabe que Cristo existiu, ou existe. Talvez você sabe que Cristo morreu pelos nossos pecados. Talvez você sabe que Cristo ressuscitou e está vivo hoje. Mas talvez você ainda não entregou a sua vida verdadeiramente para Ele. Conto isso por experiência própria. Eu sempre brinco, algumas pessoas que são da minha classe da EBD já ouviram falar isso. Eu me converti por baixo umas 10 vezes. Por baixo. Só nos apelos do Renatão foi umas 7. E as outras 3 nos congressos de adolescente. Até que eu percebi que eu entregar a minha vida para Cristo verdadeiramente implicava muito além do que eu conhecer Ele, do que eu saber da história dEle. Entregar a minha fé em Cristo, ou a nossa fé em Cristo, implica em mudança de vida. Implica em você permitir que Deus faça a boa obra na sua vida. Recentemente eu estava vendo um vídeo da CEPAL, e eu não me lembro o primeiro nome dele, só gravei o Borel, Pedro do Borel, e ele fazendo um vídeo para chamada lá para o Congresso, ele falou assim: Jesus não foi a todos os lugares. Basicamente isso, não vou me lembrar exatamente a palavra que ele deu. Mas ele disse o seguinte: Jesus não foi a todos os lugares. Ele quer que você se permita levar a Ele a todos os lugares. Basicamente é isso. Ou seja, Cristo não foi em todos os lugares da terra. Mas Ele pode ir através de você. A tua palavra pode ir através de cada um de nós. E aí, quando o Tiago termina, lá no versículo 26, ele diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, Tiago vem trazer uma reflexão para nós, que nós devemos nos permitir ser usados por Deus. Não adianta você pregar uma coisa e praticar outra. Não adianta você expressar uma coisa, você louvar, você cantar uma coisa e viver outra. Deus espera o nosso culto genuíno, verdadeiro, único. E para encerrar, eu quero trazer uma frase de Billy Graham, que faz a seguinte afirmação: se você se permitir as boas obras, a sua fé será demonstrada a toda a criatura. Se você se permitir a boa obra, a tua fé será demonstrada a toda criatura. O que ele quis dizer com isso? Não adianta você falar, você dizer, se você não praticar. Eu acredito que muitas pessoas vão passar por essa vida sem dar importância para as boas obras de Deus. E serão salvos. A palavra nos afirma isso. No leito de morte, se alguém se arrepender de todo o seu coração e pedir perdão a Deus, reconhecendo seus pecados, ele será salvo. Mas você, que tem dentro de cada um de você o poder do Espírito Santo, você tem que se permitir ser usado para as boas obras do nome de Deus. A palavra de Deus nos afirma que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E para encerrarmos, eu quero convidar a vocês a ler um texto que está em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Isso é um complemento do que Tiago está nos alertando. Não adianta você colocar Deus é fiel no seu carro. Não adianta você colocar Deus é justo. Não adianta você dizer eu sou de Jesus, se você verdadeiramente não entregar a sua vida para Ele, você não será salvo. E a Bíblia relata muito claro, que não existe dois caminhos. Que existe só apenas dois caminhos, perdoe. Ou céu ou inferno. 2 Coríntios 13. Convidar os irmãos que possam abrir aí. 2 Coríntios 13 e 5. 13, 5. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Quero deixar esse texto para que vocês possam refletir, para nós orarmos encerrando. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovados. É isso que Tiago quer dizer, irmãos. Examine a si próprio para saber se a fé que você tem praticado é uma fé salvadora, aquela que vai te levar ao céu, ou uma fé morta, aquela que vai te enganar por toda uma vida e vai te levar diretamente para a condenação eterna. A minha oração é que nós possamos examinar as nossas vidas. Examinar de tal forma que nós possamos perceber se nós estamos verdadeiramente entregando as nossas vidas de forma sincera para Cristo. Quero convidar vocês que se abaixem a cabeça, estaremos orando neste momento. Mas antes, a minha palavra vai direcionada para vocês. Porventura tem alguém aqui nesta noite que ainda tem dúvida da salvação. Se você ainda não pode afirmar com certeza de que um dia vai morar com o céu, no céu, eu quero orar pela sua vida. É simples. Eu quero orar por você para que você possa reconhecer que você é pecador, que você é dependente de Cristo e você possa convidar a Ele a morar no seu coração e ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Se porventura alguém aqui nesta noite que ainda tem dúvida da fé que tem praticado: ah, Michael, eu entrei aqui achando que eu era o super crente, mas através da palavra de Deus, não do que você disse, mas através da palavra de Deus, eu percebi que eu tenho baseado a minha fé em outras coisas, que não na palavra dEle. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar para que Deus esteja te dando entendimento, para que Deus esteja esclarecendo tudo aquilo que nós falamos aqui nesta noite. Se você quer que eu ore por você nessa noite, quero que você levante uma de suas mãos, para que eu possa te identificar. Você que quer entregar a sua vida de coração para Cristo, eu quero orar por você. Amém. Mais alguém? Amém. Deus abençoe. Amém. Nesse momento, quero pedir que a igreja ore por essas pessoas. Que as pessoas possam ser tocadas pelo Espírito. Não pelo pregador, não pelo Maico, mas pelo Espírito Santo do Senhor possa moldar essas pessoas. Mais alguém? Estarei orando pela vida dessas pessoas, depois estaremos orando e encerrando. Pai, louvado e engrandecido seja o Seu santo nome. Neste momento, Senhor, quero entregar em Tuas mãos cada vida aqui nesta noite. De forma especial, essas vidas que levantaram Sua mão, manifestaram, ó Pai, a vontade, ó Pai, de estar entregando as suas vidas para Ti. Pai, tenha piedade dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, com a sua infinita bondade e misericórdia, possa tocar o coração das pessoas, quebrantar o coração delas, para que elas possam entender que só o Senhor é o caminho, ó Pai, a verdade e a vida. Pai, se porventura alguma dessas pessoas que se manifestaram, aquelas que não quiseram levantar as suas mãos, estiveram baseadas, ó Pai, a sua fé em pessoas, ó Pai, em coisas, mas que perceberam, ó Pai, que elas têm que ter a fé somente na Tua palavra, somente no Teu querer, ó Pai. E se querem se permitir, Senhor, a fazer as boas obras do Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, tocando, trazendo transformação de vida, Senhor. Da mesma forma, ó Pai, queremos Te suplicar pela Tua igreja, ó Pai. Quero Te suplicar pela minha vida, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, esteja nos moldando todos os dias, nos fazendo perceber através da Tua palavra, ó Pai, os erros que estamos cometendo, o caminho que precisamos andar, ó Pai, para consertar esses erros, Senhor. Tenha piedade de nós, ó Pai. Nos perdoa de toda falha, de toda iniquidade, ó Pai. De todo desgosto que trazemos para a Tua palavra, Senhor. Permita-nos, ó Pai, trabalhar para a Tua obra, ó Pai. Muito além de ministérios, ó Pai. Mas viver o verdadeiro evangelho da Tua palavra, Senhor. Que possamos ir em busca daqueles que estão perdidos, em busca daqueles que estão necessitados. Faça-nos, ó Pai, um coração novo, ó Pai. Se necessário for. Coloque em nossas mentes, em nosso coração, ó Pai, que precisamos ir em busca daqueles, ó Pai, que estão longe da Tua palavra, aqueles que ainda não se reconciliaram com o Senhor. Usa a Tua igreja aqui na terra, Senhor, para que possamos verdadeiramente ser imagem e semelhança de Cristo, ó Pai. Para que não possamos, ó Pai, ser meros espectadores de culto. Para que não possamos, Senhor, ser meros membros de igreja, Senhor. Nós queremos ser a Tua igreja viva. Que o Senhor esteja, ó Pai, nesta noite, tocando o coração de cada um aqui, Senhor. Que esta palavra, ó Pai, que veio, que tocou o meu coração, possa tocar o coração de cada um aqui, Senhor. E que possamos, ó Pai, sair daqui de dentro desse templo, dessas paredes, ó Pai. E que possamos estar preocupados em colocar em prática. Que possamos praticar a Tua palavra, Senhor. Não ficarmos apenas na teoria, ó Pai. Fica conosco nessa noite, ó Pai. São as bênçãos que Te pedimos. São as preces que Te fazemos, confiados no nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Amém.